assuma a sua responsabilidade. O senhor é primeiro-ministro de Portugal, não é historiador, é primeiro-ministro de Portugal. É primeiro-ministro de Portugal. E por isso, esta conversa que foi há 20 anos, há 30, sabe, quem nos está a ver deve pensar assim: devemos estar perante um historiador e não perante um primeiro-ministro. Mas não, é um primeiro-ministro. Sabe o que é isto, senhor primeiro-ministro? Sabe o que é isto que eu tenho aqui? É o resultado do desastre da sua gestão, dos últimos dias. Folhas e folhas de jornais. As urgências paradas, as viaturas de emergência paradas. O hospital de Setúbal vai fechar 21 dias no verão. Eu quero que vejam, 21 dias. Os senhores estavam a bater palmas. 21 dias no verão. Não foi a pandemia, Sr. Primeiro-Ministro. Não é a guerra. 21 dias no verão que vai estar parado. O hospital de Braga, à medida que o Sr. Primeiro-Ministro está aí sentado, está encerrado. À medida que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo todo está aqui, está encerrado. Está encerrado.
André Ventura está com um molho de folhas na mão, com fotocópias de notícias de jornais sobre a crise na saúde dos últimos dias.
Em junho, não Covid. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a ideia de que isto é tudo culpa do Covid, que é culpa do Passos Coelho, que é culpa do Cavaco Silva, que é culpa da guerra ou do Putin, não lhe fica muito bem. E por isso eu queria lhe perguntar isto diretamente. Se assistiu à sua Ministra da Saúde aqui na sexta-feira? Se viu? Eu sei que no estrangeiro não gosta muito de falar de política nacional, mas pergunto-lhe se viu. Chamada a dar respostas a este Parlamento, não disse absolutamente nada. E por isso eu vou-lhe perguntar se pode manter confiança nesta senhora Ministra da Saúde, quando a saúde está um caos e o seu Primeiro-Ministro mais não faz do que falar de história aos portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe ser muito direto. Não faça o país passar por outro caso, como aconteceu com os incêndios de Pedrógão, com o seu Ministro da Defesa, que também não ia sair e acabou por sair, com o Ministro Eduardo Cabrita, que já não está aqui também, e hoje nem sei se está aqui, provavelmente não. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, por favor, tome uma decisão. Seja Primeiro-Ministro por um dia, seja Primeiro-Ministro e não último Ministro.
André Ventura a desafiar o Primeiro-Ministro António Costa a demitir Marta Temido. Foi um pedido que fez esta semana e que agora reforça, lembrando o caso de Eduardo Cabrita. António Costa vai responder a André Ventura.
Eu fico algo surpreso com a sua, em vê-lo tão ansiosa que eu seja Primeiro-Ministro. Mas, para lhe ser sincero, eu sou o Primeiro-Ministro que os portugueses me escolheram, não por vontade sua. E faço-lhe justiça, e faço-lhe a justiça de que, se fosse o senhor a escolher, não seria eu o Primeiro-Ministro. Pronto. Ficamos ali às quites, porque se fosse eu a escolher, o senhor também não seria Primeiro-Ministro. Quanto ao mais, o senhor é verdade com o tom mais exaltado, repetiu a pergunta que já fez o senhor deputado Paulo Mota Pinto, e portanto seria indelicado agora para com a Câmara estar a consumir tempo a voltar a repetir a resposta que já deu ao senhor deputado Paulo Mota Pinto. Muito obrigado.
Não responde André Ventura, o Primeiro-Ministro diz que a resposta já foi dada e acaba por não responder. Há alguns sorrisos na bancada do Chega, numa altura em que André Ventura volta a pôr-se de pé para responder ao Primeiro-Ministro.
Ficou satisfeito com as respostas do Sr. Ministro da Saúde. Obrigado.
Agora uma pergunta muito breve sobre o debate de urgência com a Ministra da Saúde da semana passada. Será que António Costa ficou satisfeito com as respostas de Marta Temido?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca convido os membros do Governo para os avaliar em função do que eles respondem à Assembleia da República, mas pelo trabalho que realizam. Muito obrigado.
Resposta rápida também do Primeiro-Ministro. Até ver esta troca de palavras entre António Costa e André Ventura.
Muito obrigado.
Está um ping-pong rápido. Volta André Ventura à palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, volto-lhe a perguntar se viu o debate de urgência e o que é que acha da resposta da sua Ministra da Saúde.
Repete a pergunta, André Ventura. Vamos ver se agora
o
António
deputado,
Costa
manifestamente, o Sr. Deputado
responder.
Já fez a pergunta e o Primeiro-Ministro já respondeu, mas o Primeiro-Ministro tem a palavra se quiser.
Augusto Santos Silva.
Muito obrigado,
Sr. Primeiro-Ministro, senhor... tem a palavra se quiser responder, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu não vi o debate de urgência. Não.
André Ventura fica surpreendido com esta resposta.
Obrigado. Não tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Numa altura em que a palavra volta à bancada do Chega, André Ventura, que ficou surpreendido com a resposta do Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, eu fico incrédulo. Um Primeiro-Ministro que não se importa com a morte de um bebê nas Caldas da Rainha, que não se importa com a morte de pessoas... E que por isso e que por isso diz que não vê os debates de urgência, que não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde do Parlamento, não é certamente o Primeiro-Ministro que Portugal precisa e não é certamente o Primeiro-Ministro que os portugueses neste momento gostariam de ter presente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, sem querer voltar a insistir nesta questão, porque já percebi que não viu e não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde aqui no Parlamento, pergunto-lhe o que é que acha disto, já que fala tanto de educação e há pouco respondeu ao PSD que queria criar a geração mais qualificada de sempre. Olhe, mais um desastre da sua gestão. Olha aqui. Os cursos superiores em Portugal rendem menos que o ensino secundário em 12 países, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, não é a mim, nem ao PSD, nem ao Chega, nem à Iniciativa Liberal, nem ao PCP, nem ao Bloco de Esquerda, que tem que responder. É aos portugueses. É um desastre de gestão. E se não quer responder, assuma ao menos como é que chegámos aqui, se em 27 anos de governos pós-2000, 20 anos foram do Partido Socialista.
Agora, sobre educação, uma pergunta de André Ventura, que mais uma vez recorre a notícias dos jornais. Neste caso, uma do Público diz que um curso superior português rende menos do que o secundário em 12 países da União Europeia.
Se não tivesse tão exaltado e tão preocupado em abrir os telejornais e naqueles números que o senhor adora fazer para as televisões, teria reparado que eu, na sexta-feira passada, tive todo o dia a ouvir os diferentes grupos parlamentares, incluindo o seu, sobre a questão da adesão da Ucrânia. E, efetivamente, não tenho o dom de estar a falar simultaneamente com as pessoas, ouvir as pessoas e a seguir os debates parlamentares através da televisão. Portanto, Sr. Deputado, segundo lugar, eu não sei onde é que o Sr. Deputado perdeu aquela parte em que nós temos insistido e repetido que tem de haver um aumento significativo dos salários, em função, aliás, da qualificação, e que definimos como prioritário, no acordo de competitividade e rendimentos, a subida significativa das posições de entrada, em particular dos jovens, e dos jovens em função da sua qualificação. Porque o que o estudo da Fundação José Neves, que ontem foi publicado, vem demonstrar é que as prioridades políticas que nós definimos em matéria de política de rendimentos estão absolutamente certas. Porque é absolutamente inaceitável no nosso país, e um erro trágico para o futuro do nosso país, e um erro trágico para o futuro das nossas empresas, andarem a subremunerar o talento que, graças ao esforço dos jovens e das suas famílias, foi formado pelo país ao longo das últimas décadas, e que têm direito a ter agora um vencimento compatível com a formação que obtiveram. E é esse um esforço geral que os países têm que fazer, e as empresas que hoje não forem competitivas a contratar o talento desses jovens, não pensem que vão ser competitivas a vender, porque vão perder, vão ser cada vez menos produtivas e cada vez menos competitivas. E por isso, Sr. Deputado, o que tem de ver nesse estudo é precisamente daquilo que nós temos de fazer e temos de obter no acordo de competitividade e rendimentos. E é por isso que o Estado também tem uma parte a fazer, e é por isso que as creches têm que ser gratuitas, os manuais escolares têm que ser gratuitos, o IRS jovem tem que existir, porque temos que aumentar o rendimento disponível dos jovens, aumentando as possibilidades deles realizarem em Portugal, para além do esforço que as famílias, que as empresas têm que fazer, é melhorar os seus vencimentos. Muito obrigado.
Mais uma vez, António Costa, olhar para um problema e dizer que o governo já está no caminho certo para o resolver.
Obrigado,
neste caso, é o problema na educação. A ver, vamos se André
obrigado,
Ventura muda de tema ou continua na educação.
O Estado ocupado na sexta-feira e que haja para si coisas mais importantes que a saúde dos portugueses, todos compreendemos isso. Agora, vou-lhe só sobre isto. Talvez sobre isto não saiba isto. Há uma aplicação nos comandos que dá para voltar atrás. Nós chegamos à noite a casa, voltamos atrás e vemos o debate de urgência. Portanto, não sei se o Sr. Ministro está familiarizado com isso, mas não é difícil. Sr. Ministro, eu deixa-me só dizer-lhe isto. Todos gostamos de ouvir, Sr. Ministro. Só que lembra-se, os miúdos dizem assim, só que não é verdade. Então o Sr. Ministro pode repetir aqui as vezes que quiser, pode ter os aplausos da Câmara, as pessoas lá em cima não podem, mas se pudessem também batiam palmas. Alguns também batiam palmas se pudessem na comunicação social. Sr. Ministro, não sou eu que abro telejornais todos os dias. Isso eu deixo para si e para o seu governo.
Agora, António Costa,
tudo muito bonito, Sr. Ministro,
só que não,
Sr. Ministro, está aqui. O salário dos licenciados caiu 11% durante o seu governo. E por isso, escusa-nos vir aqui dar conversa, porque a verdade é esta e, portanto, a pergunta é muito simples. Assume ou não a responsabilidade por este maior desastre de queda de sempre proporcional do salário dos licenciados em Portugal?
salários de quem tem ensino superior caíram 11% na última década.
Obrigado,
é mais uma notícia desta semana
a
que André Ventura recorre
obrigado,
para fazer uma
Presidente,
pergunta
obrigado,
a António Costa.
Quanto à política de rendimentos, creio que já ficou claro e temos repetido N vezes, prioridade muito clara, a necessidade de haver um aumento geral de salários e de o maior desafio que a nossa sociedade tem é mesmo conseguirmos fixar o talento que o país conseguiu formar nos últimos anos. Isso é absolutamente decisivo. Agora, devo-lhe dizer, espero que não me leve a mal, mas eu quando chego a casa, a última coisa que tenho vontade é de fazer andar para trás para ouvir assim na televisão. Muito obrigado.
Fica uma resposta também aqui à sugestão de André Ventura para o Primeiro-Ministro usar a box da televisão para ver os debates gravados que não consegue ver em direto. André Ventura
ri-se
também
André Ventura.
Muito divertido numa altura em que volta a ter a palavra neste debate.
Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo perfeitamente que, de facto, ouvir a Ministra da Saúde ao fim de semana é uma coisa terrível. Porque... Não foi a mim que me chamaram de urgência, Sr. Primeiro-Ministro, eu estou aqui todos os dias. O Sr. Ministro é que foi aqui chamado. É um pouco deselegante para o Sr. Ministro da Saúde dizer que quando chega a casa não gosta de a ouvir ou não gosta de puxar para trás. Mas isso é um entendimento que o Governo fará internamente e verá-se o que é que há a discutir internamente. Sr. Primeiro-Ministro, mais um embaraço para si e grande. O Primeiro-Ministro espanhol, o seu grande, aliás os dois grandes modelos um do outro, acaba de baixar o IVA da eletricidade para 5%. 5%. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu respeito muito a sua conversa de que o IVA da eletricidade ia baixar para um certo consumo em dezembro de 2020, depois que o IVA dos combustíveis não ia baixar, mas havia o auto-voucher, depois era o ISP que ia baixar, depois conversa disto e conversa daquilo. Porquê é que não baixamos o IVA para 6%? Espanha baixou para 5%. É isso que os portugueses nos pedem. Baixe os impostos, temos a maior carga fiscal de sempre. E eu acho que é isso que o Governo devia...
Já foi à saúde, já foi à educação, agora vai à economia. André Ventura pede ao Governo
Muito
que baixe os impostos. Mais uma vez, recorre a uma notícia. Esta é de hoje. A Espanha baixa o IVA da eletricidade de 10%
Presidente.
Para
5%. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Quando nós comparamos as decisões de cada um dos Estados, convém saber qual é a realidade de cada um dos Estados. E se for, verifique primeiro qual é o preço em Espanha, qual é o preço em Portugal. Que medidas é que já adotámos o ano passado em Portugal, que medidas é que estão agora a ser adotadas em Espanha? Muito obrigado.
António Costa pede a André Ventura para se ir informar e saber quais é que foram as medidas tomadas
muito
tanto
obrigado,
em Portugal como Espanha. Continua.
De facto, basta chegar a uma bomba de gasolina em Espanha para percebermos onde é que pagamos mais e onde é que pagamos menos. Sr. Primeiro-Ministro, vai ou não baixar o IVA da eletricidade? Obrigado.
Insiste na pergunta, André
Muito
Ventura,
obrigado,
quer
deputado,
que
tenha a palavra
António
Sr. Primeiro-Ministro.
Costa responda se vai seguir o mesmo
Muito
exemplo
obrigado,
Sr.
Presidente. Eu chamo a atenção do Sr. Deputado que a competência para a legislação fiscal é mesmo da Assembleia da República.
António Costa
palavra,
responde
André
dizendo
Ventura.
Que a responsabilidade desse tipo de política é da Assembleia da República. Há agora aqui um sururu no Parlamento. Várias pessoas falam ao mesmo tempo.
Senhor deputado André Ventura
está a rir-se bastante, ao mesmo tempo que vai trocando palavras com deputados de outras bancadas, creio que com deputados da bancada socialista, mas
peço
por exemplo Eurico Brilhante Dias a trocar também algumas palavras
palavra
na direção
André
da bancada de André Ventura e do Chega. Numa altura em que André Ventura volta a levantar-se
Senhor
para
Sr. Primeiro-Ministro
falar.
Tinha dito que os portugueses seriam dos menos afetados com a guerra da Ucrânia e com a dependência externa. Pergunto-lhe como é que reage à notícia que também conhecemos ontem que Portugal é o terceiro país da zona euro onde o preço dos alimentos mais cresceu e o que é que o Governo pensa fazer sobre isso?
Agora, mais uma pergunta no âmbito económico de André Ventura. Vamos ouvir também a resposta
Senhor Presidente,
do Primeiro-Ministro.
Eu responderei por agregado a todas as questões do Sr. André Ventura, porque senão não tenho a forma de utilizar o tempo. Muito obrigado.
António Costa sugere que André Ventura faça as perguntas todas para depois António Costa responder. André Ventura está indignado com esta ideia de António Costa.
Sr. Presidente, eu não quero que usem o meu tempo, eu quero fazer uma interpelação à mesa, por favor.
Por favor.
Muito obrigado. É para lembrar o Sr. Primeiro-Ministro que o Sr. Primeiro-Ministro não é Presidente do Parlamento. O Sr. Ministro não é a segunda figura do Estado, é a terceira. E por isso há um Presidente da Assembleia a quem tem que respeitar e há um grupo de portugueses que votaram e a quem tem que respeitar. Não é o Sr. Primeiro-Ministro que decide se responde agregadamente ou não. Neste debate regimental e neste regimento, o Sr. Primeiro-Ministro responde imediatamente a seguir à pergunta do orador e não se pode escudar em responder no fim. Penso eu e deixo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Vamos ver o que decide Augusto Santos Silva neste conflito. que acaba de se levantar neste debate.
Muito obrigado. O Sr. Deputado usou livremente a palavra. O Primeiro-Ministro usou livremente a palavra quando foi a sua vez. Agora é a vez do Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, o que é que pensa fazer sobre a questão que lhe coloquei?
Não toma nenhuma posição sobre esta ideia de António Costa de responder a todas as perguntas de uma só vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado sabe, há um conjunto de medidas que foram adotadas no Orçamento de Estado que entrará agora em vigor.
António Costa remete para o Orçamento do Estado.
Muito obrigado.
Se André Ventura
falado,
ficou
deputado, André
satisfeito
Ventura.
Com esta resposta.
Sr. Primeiro-Ministro, gostava que nos dissesse quais são essas medidas. Obrigado.
Estamos aqui num ping-pong entre António Costa e André Ventura. Ora se levanta um
obrigado,
e fala, ora se levanta
palavra,
o outro e fala. António Costa,
obrigado.
Mais uma vez.
O Sr. Deputado conhece-as bem porque votou contra.
António Costa diz que André Ventura conhece bem estas medidas. Estamos aqui num momento de uma troca de palavras rápida entre André Ventura
obrigado.
E...
Obrigado. Sr. Deputado André Ventura,
António
pede a
Costa.
Palavra para...
Para fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não me lembro... em democracia, de um desrespeito tão grande à figura do Parlamento como esta, o Sr. Primeiro-Ministro do Estado. Não me lembro de um desrespeito tão grande. Não me lembro.
Os aplausos são só da bancada.
Não me lembro. Não me lembro de um Primeiro-Ministro tão obcecado com a gestão do tempo que está no quadro dali de cima, com medo que eu seja o último a falar. E para ser ele, o último, ele, Sr. Primeiro-Ministro, o último a responder, ele, o Sr. Primeiro-Ministro, o último a responder. Que eu acho, Sr. Presidente, se me permite, enquanto deputado, e sendo o Sr. Presidente o primeiro entre os deputados, deve chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro para este desrespeito enorme à instituição parlamentar.
André Ventura, mais uma vez a chamar Augusto Santos Silva a esta discussão. O Presidente da Assembleia da República tem resistido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu intervenho ao abrigo dos meus poderes regimentais quando entendo que devo intervir, não a pedido de terceiros. O Sr. Deputado André Ventura tem 18 segundos para ter a palavra, faça favor.
É André Ventura que
Sr.
dá
Presidente,
a palavra agora.
Sr. Presidente, gostava que o Sr. Primeiro-Ministro elencasse as medidas com que vai combater o aumento do custo de vida em Portugal. Obrigado.
Augusto Santos Silva, André Ventura não quer gastar este tempo.
O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou-lhe um exemplo. Amanhã o Conselho de Ministros aprovará que a medida extraordinária de apoio ao cabaz alimentar vigorará por mais 3 meses, ou seja, com mais 60 euros a ser pagos às pessoas que beneficiam da tarifa social de eletricidade e a todos os beneficiários das prestações mínimas.
Uma novidade aqui de António Costa, antecipar o Conselho de Ministros de amanhã. Toma a palavra mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho a palavra
o Sr.
Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, reconhece que tirou sem critério a muitas famílias o cabaz alimentar. Obrigado.
Perguntas muito curtas de André Ventura. António Costa suspeita que o objetivo desta troca de palavras é André Ventura ficar com a palavra final. Pelo menos é essa a ideia que passa o líder
muito
do
obrigado.
Chega.
Peço silêncio, tem a palavra o Sr.
Primeiro-Ministro. Agora fala mais uma vez.
Obrigado, Sr. Presidente. A medida abrangerá cerca de 1 milhão de famílias.
Mais uma resposta muito curta de António Costa, que merece o aplauso da bancada socialista.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Voltamos. Obrigado, Sr. Presidente. Não foi essa a pergunta que eu coloquei, foi se reconhecia que milhares de famílias ficaram sem acesso ao cabaz alimentar. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Eu acabei de dizer que o Conselho de Ministros renovará amanhã a medida do cabaz alimentar que tem abrangido 1 milhão de famílias.
Então,
muito obrigado.
Desta forma, a não reconhecer aquilo que André Ventura queria que o Primeiro-Ministro
fizesse. Sr. Deputado André Ventura ainda dispõe 3 segundos, portanto, utilizá-los, faça favor.
Pretendo, Sr. Presidente, vou deixar o Sr. Primeiro-Ministro contente com o último momento para poder então falar depois deste brutal desrespeito à instituição do Parlamento. E por isso, eu não queria fazer mais nenhuma pergunta, queria apenas dizer isto, Sr. Presidente. Eu lamento mesmo muito que uma maioria absoluta apenas com poucos meses se tenha tornado numa prepotência absoluta neste Parlamento e pior, se tenha tornado numa enorme prepotência, Sr. Presidente, permita-me dizê-lo com a sua complacência. E isso é o pior que uma instituição parlamentar pode assistir. Muito obrigado.
As críticas de André Ventura à maioria absoluta, numa altura em que estamos a acompanhar este debate na Rádio Observador. Temos agora a oportunidade de voltar a fazê-lo em direto a partir da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Como é sabido,
ao longo deste ano temos adotado um conjunto vasto de medidas.
Ouvimos já a resposta de António Costa.
É um impacto de 1.300 milhões de euros de medidas de apoio. De medidas de apoio que têm sido adotadas, desde a redução do ISP no valor equivalente à descida do IVA, o apoio às empresas mais afetadas pelo consumo de energia, como o setor têxtil, o vidro, a siderurgia, a criação de um apoio extraordinário às famílias mais carenciadas, de 55 milhões de euros, que vai ser renovado amanhã para o próximo trimestre, para a continuação no seu próximo trimestre, um apoio de 65 milhões de euros no setor da agricultura, a redução do IVA, precisamente relativamente aos fertilizantes, para diminuir o impacto no setor da agricultura, e a introdução de um mecanismo ibérico de controle do preço, que em valor a que ao longo, só nesta primeira semana, já permitiu uma redução de 10% do preço que seria pago se não tivesse em funcionamento e com uma descida média de 26 euros megawatt-hora. É isso, Sr. Deputado. Muito obrigado.